Senhor presidente, senhores senadores, a visão que a diplomacia brasileira tem do futuro das relações Brasil-Estados Unidos é uma visão, sem dúvida nenhuma, otimista. Não subestimamos as dificuldades e os desencontros, mas Brasil e Estados Unidos possuem uma malha muito densa de interesses em todas as áreas do relacionamento bilateral, o que torna nossas sociedades cada vez mais conectadas, aumentando os incentivos para que atuemos de maneira convergente. O potencial da relação com os Estados Unidos é enorme no campo educacional, nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Queremos que essa relação contribua para aperfeiçoar nossos recursos humanos e nossa base de pesquisa e inovação, ampliando os laços entre nossa comunidade científica e centro de excelência nos Estados Unidos. O êxito desse esforço deve traduzir-se em aumento de nossa participação em registros de novas patentes, em empresas que incorporam mais e mais inovação em seus processos produtivos, em participação crescente do Brasil em cadeias globais de valor. Queremos retomar a trajetória de uma relação bilateral ascendente. A função da diplomacia é estimular o diálogo que conduz a soluções de consenso. Sem diálogo, tais soluções não são possíveis. Por isso, continuaremos mantendo os canais de diálogo em pleno funcionamento em busca de um terreno comum para reforçar a confiança, elemento indispensável de uma parceria entre países verdadeiramente amigos. Eu gostaria, antes de terminar, de fazer uns comentários, sem, evidentemente, querer polemizar, mas...
Mas, se quiser, pode, não é proibido.
Mas o doutor...
É até saudável que nós possamos exercer esse contraditório.
É, eu gostaria de
em razão daquilo que Vossa Excelência, se desejar, faça.
Muito obrigado, senador. Eu gostaria de comentar essa questão. Nós acabamos de realizar no Itamaraty um interessante exercício que o senador Ferraço muito nos prestigiou, chamado Diálogo sobre Política Externa, no qual houve toda uma série de debates, inclusive sobre política comercial, a questão de inserção em cadeias globais de valor, a questão de negociação de acordos comerciais, de livre comércio, etc. E o que se pôde observar é que não há uma visão, digamos assim, absolutamente predominante a respeito de certos temas. A questão, por exemplo, de negociação de acordos comerciais foi objeto de muita divisão de opiniões. Os acordos comerciais não constituem em si mesmos acordos de livre comércio panaceias ou soluções para problemas de incremento de comércio. Nós tivemos uma longa experiência de negociação ainda não finalizada com a União Europeia, como é sabido, com dificuldades que são conhecidas de todos, porque temos que negociar também no âmbito do Mercosul. E, evidentemente, eu acho que é importante ter presente que a concentração de esforços apenas em acordos comerciais não é consenso interno, não constitui consenso interno. E tampouco pode ser visto como uma panaceia. Há visões no sentido de fortalecimento da nossa relação com o Mercosul, fortalecimento do Mercosul, etc., mas isso poderá ser objeto de debate mais adiante. Agora, acho que é importante também ter presente que nós estamos abertos, e o Paulo Sotero se referiu ainda há pouco às visitas, etc. Eu, pessoalmente, recebi aqui com grande prazer já mais de duas vezes a subsecretária de Estado, Roberta Jacobson. Nós estamos mantendo um diálogo absolutamente normal e, eu diria, até intensificado com os Estados Unidos. Agora mesmo estamos propondo, através da nossa embaixada em Washington, a reativação do grupo de trabalho bilateral sobre a questão de vistos, que estava previsto para se realizar em setembro passado, antes da visita adiada da presidenta, e depois não voltou a ocorrer. Estamos propondo a retomada dos trabalhos desse grupo de trabalho bilateral. Então, o que eu quero dizer é que a relação é muito densa, muito intensa. Agora, nós precisamos reforçar, digamos assim, a confiança no plano bilateral. E, evidentemente, eu acho que isso é um processo que está em andamento. Queria também comentar que foi feita aqui uma referência à questão também da visita do secretário do Tesouro, né, que foi uma visita importante, foi recebida aqui pelo ministro da Fazenda, etc. Portanto, estão sendo retomadas visitas de altas autoridades, de missões, etc., um processo de reconstrução de confiança na relação bilateral. Eu, evidentemente, estarei à disposição para responder a perguntas e, desde já, queria reiterar o meu agradecimento por essa oportunidade de falar pelo Ministério das Relações Exteriores nessa importante sessão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sua Excelência, embaixador Paranhos, por sua contribuição aqui em nossa comissão. Nós temos aqui já alguns oradores inscritos, a senadora Ana Amélia, o senador Cristóvão Buarque. Eu gostaria de perguntar a vossas senhorias, tem um registro de um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas que teria estimado, em bases equilibradas, um acordo bilateral entre o nosso país e os Estados Unidos da América, e relacionando e dimensionando com clareza e de modo concreto o impacto disso nas nossas exportações e nas nossas importações. Esses estudos, essas estatísticas, esses cenários, eles são cenários que estão prontos para que nós possamos debatê-los de maneira concreta, ou seja, em caso de construção de um acordo bilateral entre os nossos países. Manifesta Gabriel Rico que uma pesquisa feita a todos os seus associados, que reúne grande parte dos empreendedores brasileiros que estão nesse fluxo de negócio, de que isso seria favorável. Mas, do ponto de vista concreto e objetivo, quais são os cenários econômicos que nós teríamos como indicação em caso da construção de um acordo bilateral que fosse, evidentemente, construído em condições favoráveis aos dois países? Acordo por si só não significa nada, é preciso que esse acordo possa produzir um ambiente favorável a quem o subscreve. Mas nós vamos passar a palavra a alguns dos senhores senadores e eu gostaria de ouvir vossas senhorias a respeito dessa questão. Senador Cristóvão Buarque, ouço vossa excelência com prazer.
Bom dia a cada um e a cada uma. Bom dia, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Lamento não ter chegado a tempo de ouvir, mas já recebi aqui um briefing do que é que foi falado. E eu creio que nós falamos bem e de diplomacia, mas eu quero falar de política externa e longo prazo, que o senador Paranhos tocou, mas eu queria explorar mais isso. A gente tem falado muito de diplomacia, que é a política externa no presente, é a conjuntura. Mas eu gostaria de explorar é o que vai acontecer nos próximos anos e décadas. Onde é que nós vamos estar daqui a 50 anos, Brasil e Estados Unidos? Ou dizer, é impossível pensar, por causa do caos que a gente vive em um mundo desbussolado completamente, então não adianta a gente pensar, vamos tatear na diplomacia. Mas eu quero insistir ainda em duas coisas. O que é que converge e o que é que diverge na relação Brasil-Estados Unidos no longo prazo? Quais são os problemas que nós vamos ter e quais são os vetores favoráveis que vão nos empurrar? Mas para não ficar numa pergunta assim, de repente muito genérica, eu queria tentar ver se as preocupações que eu tenho, elas se justificam e as esperanças também. Eu vou começar pelas preocupações. Por exemplo, nós temos um problema com a relação dos Estados Unidos diante da posição dos Estados Unidos, histórica nas últimas décadas, quase todo o século XX, de ser polícia do mundo, mas sobretudo nas últimas décadas. Isso vai nos criar problemas. Nós vamos ter problemas cada vez que os Estados Unidos ameaçam fazer uma intervenção, como ameaçou na Síria. Qual é a posição que a gente vai ter na diplomacia com um projeto de política externa de longo prazo, senão a gente vai errar. Aliás, um problema que eu acho nosso e dos Estados Unidos é que a política externa deles é muito imediatista, posso estar enganado. Mas eu creio que os Estados Unidos, apesar de ser a grande potência do mundo, ela reage a fatos em vez de ter uma linha clara, como, por exemplo, a China parece ter. A Síria é um exemplo. Parece que os Estados Unidos estão mudando de posição em relação ao conflito sírio. Perceberam que estavam ajudando a Al-Qaeda. Perceberam que o inimigo deles, o presidente, é menos perigoso do que o inimigo do inimigo deles. E tudo indica, pelo que eu converso, inclusive com embaixadores de países árabes, é de que haveria uma mudança de posição nesses últimos, talvez, meses, do presidente Obama em relação à Síria. O medo é que venha um outro presidente republicano e muda tudo. Essa é uma preocupação, uma das preocupações que eu tenho em como ter uma política de longo prazo. Então, uma, o papel policial dos Estados Unidos. Como é que a gente vai agir? Segundo, alguns aliados que a gente não pode abrir mão nem desprezar. A gente pode, de repente, ignorar os governos chamados hoje de bolivarianos e assumir a posição dos Estados Unidos em relação a eles? Ou, para manter a relação com eles, nós vamos precisar de ter conflito com os Estados Unidos? Hoje são alguns, amanhã vão cair, mudam esses governos, mas virão outros. Eu ponho aí dentro Cuba. Esse é um problema da nossa política externa. Nós não estamos pensando em abandonar Cuba na nossa relação fraterna de latino-americano. E se não vamos abandonar Cuba, isso vai ser sempre uma pedra no sapato nosso na relação com os Estados Unidos. Eu coloco também, na hora que nós tivermos uma política de desenvolvimento científico e tecnológico, em alguns pontos nós vamos ter conflitos. Eu cito aí pesquisas espaciais. Na hora que nós tivermos vetores que permitam transportar armas nucleares, mesmo que sejamos um país pacífico, de acordo com a Constituição, proibindo armas nucleares, mas isso vai acender uma luzinha vermelha nos Estados Unidos. Eles vão tentar influenciar para que isso não aconteça. Mas mesmo que não chegue a esse ponto, nós somos um país muito atrasados hoje em matéria de pesquisas espaciais. Nós estamos atrás do Irã. Nós estamos atrás das duas Coreias. Agora, mesmo cair o avião na Malásia, de vez em quando a notícia diz um satélite de tal país fotografou destroços que talvez sejam do avião. Não teve um satélite brasileiro. Porque não tem. Então, quando a gente tiver uma política radical de desenvolvimento científico e tecnológico em todos os ramos, inclusive nos ramos de ponta de hoje, com isso, mesmo nas áreas que não tem nada a ver com armas, teremos problemas. Um outro ponto que eu vejo como possível divergência é se o Brasil, por alguma razão, decidir aumentar, que seja um pouco, armamento. Nem estou defendendo isso, mas nós somos um país hoje quase que indefeso para o tamanho do Brasil. Quando nós nos transformarmos num país melhor defendido, até que ponto os Estados Unidos vão fechar os olhos, sobretudo se escolhermos comprar armas fora dos Estados Unidos, como no caso dos caças. E nossa linha, a longo prazo, por exemplo, seria de um alinhamento mais forte com os Estados Unidos nas armas, ou menos alinhamento, como tem sido ultimamente. Agora, o que me inspira são as convergências. Nós temos uma forte convergência histórica, mesma idade, não é como a China, que tem 5 mil anos. Nós temos a convergência da democracia, que gera problemas quando a gente apoia alguns governos que não são claramente democráticos, mas é um princípio. Nós temos a convergência inevitável da geografia, nós estamos no mesmo lado em relação do Atlântico, por exemplo, nós somos um hemisfério, ainda que estejamos razoavelmente distantes deles. E nós temos interesses econômicos, fortes interesses econômicos. Mas esses interesses econômicos também podem vir a ser divergentes, na medida que começássemos, porque eu estou meio desesperançado para dizer a palavra quando começarmos, aí eu disse se começássemos, a produção de certos bens que substituem os Estados Unidos, sobretudo na área de ciência e tecnologia, produtos de high technology, como se diz por aí. Diante disso, eu queria ouvir o que os senhores têm a dizer sobre essas duas preocupações. O que converge e o que diverge no longo prazo entre Brasil e Estados Unidos? Nós não queremos amanhã ser um Estado dos Estados Unidos, 51º, mas não queremos ser um inimigo dos Estados Unidos. Eu acho que a única certeza, talvez, que a gente tenha são esses dois extremos que não nos atraem. Não queremos ser colônia, não queremos ser dependentes. Mas será que nós queremos ter uma relação mais à la Colômbia, Chile, México, do que à la Venezuela? Ou vamos inventar um caminho diferente nessa relação? Eu poderia dar minha posição, mas eu prefiro ouvir. O que é que tem a dizer os senhores sobre isso? Quais são as divergências? Quais são as convergências? E eu sei que é muito abstrato. Onde é que nós queremos chegar na relação daqui a 50 anos com os Estados Unidos da América?
Talvez incorporando a preocupação do senador Cristóvão Buarque, que traz uma pergunta enriquecedora, o que que os diálogos que o Itamaraty acaba de fazer com a academia, com diversos segmentos da sociedade civil, indicam em relação a essa questão e essa reflexão que tempestivamente o senador Cristóvão Buarque se apresenta? O Itamaraty acaba de consultar a sociedade sobre o seu plano estratégico em relação à sua política externa. Essas preocupações que o senador Cristóvão registra, está presente nos fóruns em que vossas senhorias participam. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Ouço com prazer a senadora Ana Amélia.
Caro presidente, lhe agradeço muito a delegação da palavra. Eu queria cumprimentar os expositores. E queria dizer-lhes que me chamou a atenção todas as manifestações, e o Gabriel Rico, da AmCham, abordou uma expressão que para mim é nova, a cadeia global de valor. Eu queria lhe indagar, nessa cadeia global de valor, quais são os setores, digamos, mais relevantes nesse processo e quais as dificuldades para introduzir o Brasil nesse processo, se eles são, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista do nosso emaranhado jurídico, a própria segurança jurídica, que dificuldades tem para introduzir essa nova questão. Também as dificuldades que o Brasil está tendo na não conclusão de acordos comerciais com blocos ou com os Estados Unidos, quais são as razões dessas dificuldades. Também lhe pergunto se, do ponto de vista econômico, que é a sua área, o episódio da espionagem está superado, e se ele, em algum momento, tivemos a oportunidade de aceitar um convite da AmCham com outros senadores e deputados, e percebemos um esforço da administração Obama no sentido de evitar o contágio disso. E Vossa Excelência também falou muito da questão da aviação civil, e eu lembro bem de ter ouvido, o que me impressionou muito, de uma autoridade do comércio dos Estados Unidos, dizer que 30% a 40% dos voos que chegam no aeroporto do aeroporto Reagan, em Washington, são de aviões Embraer, fabricados pela Embraer, 30% ou 40%. Então, não é pouca coisa esse intercâmbio. Para o Paulo Sotero, Ele fez uma boa, como todos fizeram, uma explanação, mas focou um tema que me interessou na questão das trocas comerciais em defesa. Armamentos, e o Brasil tomou uma decisão de optar pelos caças suecos, e a Boeing, na sua seção militar, pretendia vender esses caças ao Brasil. Houve manifestação do presidente ao governo brasileiro, do presidente Obama, em relação a isso. Está superado também essa questão dessa opção brasileira pela Suécia, e se essas operações podem, evidentemente, ser um passo para esse entendimento. Washington-Brasília, na questão comercial, porque os Estados Unidos continuam sendo o maior parceiro do Brasil na área comercial. Nós temos hoje, e nessas dificuldades, digamos, políticas de o Brasil fazer esses acordos, nós estamos vendo e acompanhando um exemplar praticante da chamado do pragmatismo diplomático e do pragmatismo de gestão, que na sua simplicidade talvez seja um caso raro na América Latina de uso do senso comum ou do bom senso nas decisões que tem tomado, algumas surpreendentes, como, por exemplo, a legalização da maconha, que foi determinada pela gestão José Mujica, considerado pelas revistas internacionais de grande nome o homem do ano. A gestão Mujica, ela chama atenção nos Estados Unidos ou no cenário internacional, e ela, na sua avaliação, pode representar uma inspiração para os demais governos da América Latina, ou é um caso isolado que só serve para um país pequeno, mas relevante do ponto de vista estratégico também? Pode o Gabriel comentar. E para o nosso embaixador Paranhos, também agradeço a sua exposição. Tantas vezes conversamos aí como jornalista, não direi como o Paulo Sotero, de muitos carnavais. Estamos nessa luta desde 79, quando aqui cheguei. Somos jovens. Exatamente voltando a essa questão, que dificuldades a diplomacia brasileira encontra? Porque o espaço da diplomacia não é o espaço que nós entendemos. É um espaço de muita paciência, de muita costura, de um vai e de um volta. Então, que dificuldade está acontecendo? Por subsídios demasiados em alguns setores fora do Brasil. Como é que isso tem impactado? Acordo Mercosul-União Europeia. Mercosul é um imbróglio. Isso tem facilitado ou dificultado a inserção do Brasil no cenário internacional, especialmente com os Estados Unidos? Então, como é que, nessa questão desses acordos, que poderiam abrir um grande espaço para o Brasil ter o que está fazendo o Chile, por exemplo, ou a Colômbia, né? O próprio Peru, que está dando uma revelação de alto pragmatismo na sua gestão econômica, de investimentos, que é uma realidade, quem vai lá pode perceber isso claramente. A própria Bolívia está abrindo o seu mercado. Tem um discurso, digamos, politicamente de ultra-esquerda ou de esquerda, e internamente, em economia, está adotando medidas liberais. Muito liberais, trazendo investimentos do mundo inteiro. A infraestrutura boliviana e peruana é a prova disso. Então, eu queria saber o que é que emperra esses atores de um avanço maior em acordos comerciais. Muito obrigado, presidente.